Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos estamos empenhados em apreciar a medida provisória número 116, que dispõe sobre o novo salário mínimo, em vigor desde 1º de abril deste ano. No que se refere ao salário mínimo e à fixação do seu valor, caberia registrar brevemente o histórico de sua institucionalização no país. Ele foi implantado pelo Decreto-Lei número 2.162, há 62 anos, em virtude do estabelecido na Lei número 185, de 1936. No que se refere à fixação do seu valor, é relevante assinalar que entre as décadas de 40 e 80, a política do salário mínimo sofreu várias alterações até a aprovação da Constituição em 1988, que definiu no seu artigo 7º que ele deve ser capaz de atender, como já estabelecia em parte o Decreto-Lei número 2.162, as necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. A Constituição Federal também introduziu às vinculações já existentes uma nova e importante variável, ou seja, a restrição de natureza fiscal, gerando busca conciliatória entre atender o poder aquisitivo do trabalhador e os benefícios da Previdência Social, do seguro-desemprego e outros fatores, constituindo grande dilema a política de fixação do seu valor. Vale também ressaltar para reflexão que os reajustes têm sido anuais, apesar de não haver, constitucionalmente, prazos ou períodos a serem observados para a fixação de novos valores do salário mínimo. Agora percebemos, como sempre ocorre anualmente, que, na prática, por força da sua natureza fiscal restritiva, ao se estabelecer o valor do salário mínimo, as atenções sempre se voltam em maior grau para os benefícios previdenciários e assistenciais, além de outros fatores a ele relacionados. Os principais argumentos apontados em relação aos impactos do salário mínimo são relativamente bem conhecidos. No que diz respeito ao mercado de trabalho, fala-se que reajustes podem causar mais desemprego e ou aumento do grau de informalidade nas relações de trabalho. Os impactos sobre a inflação, segundo os defensores dessa tese, ocorrem de duas maneiras: pelo aumento da demanda e pela elevação do déficit público. Finalmente, a questão fiscal. Além do conhecido efeito sobre os gastos da Previdência Social, argumenta-se que aumentos do salário mínimo pressionam as finanças de estados e municípios, especialmente da região Nordeste, via aumentos das folhas de pessoal. Essa é a história de sempre. Mas a própria história mostra que pouco nos preocupamos com o salário mínimo, porque não resolvemos essas questões que ganharam maior importância há quase 15 anos. Só recentemente, o governo federal encarregou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de produzir estudo para calcular o custo da cesta básica. Sabemos que esse dado é disponibilizado apenas pelo DIESE, Instituto de Pesquisa, ligado à Organização Sindical dos Trabalhadores, não sendo, portanto, oficial. Em fevereiro deste ano, o conjunto de produtos que compõem a ração essencial mínima apresentou alta em todas as 16 capitais onde o DIESE realiza a pesquisa nacional da cesta básica. E apesar do reajuste do salário mínimo de 20% contra os 18,11% da inflação, a supervisora técnica do DIESE, Lavínia Moura, afirmou que o mínimo ainda é insuficiente para atender às necessidades do trabalhador, para a manutenção de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. O salário mínimo em fevereiro deveria ser de R$ 1.399,10. O índice do custo da cesta básica só tem servido, ao longo de todos esses anos, para os dados estatísticos, sendo mais um dado morto, um número que não gera mudança, só assombro e espanto, apenas um fator de